5 minutos para o senador, para o ministro José Eduardo Cardoso.
Agradeço, senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima, uma pequena rápida observação. O princípio da paridade de armas, ele se coloca entre defesa e acusação. E nesse caso, Vossa Excelência é julgador. A menos que, obviamente, abdique da posição de julgador e passe a ser denunciante. Não me parece que é o caso. Em segundo lugar, Vossa Excelência sugere que teria havido um acordo entre a presidenta Dilma e o presidente Eduardo Cunha para que ele viesse abrir o impeachment dela? Me parece algo estranho. Mas ninguém faz acordo para
abrir sem a Lava Jato.
Mas me permita dizer isso. Eu vou ler o jornal para Vossa Excelência. Vou ler um trecho. Oposição pede afastamento de Eduardo Cunha. Com a nota desse sábado, o bloco de oposição rompe a aliança tática que mantinha com Cunha. O deputado era preservado de ataques na expectativa de que despachasse na próxima semana o pedido de abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, formulado pelo juiz Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. A oposição decidiu se mexer porque as novidades tornaram insustentável o apoio a Cunha, ainda que velado. Ou seja, havia um entendimento entre a oposição e Eduardo Cunha, isso é noticiado. Quando a oposição retira o apoio, ele ameaça o governo dizendo: se o PT não der os votos, eu abro impeachment. Foi o que aconteceu. Imaginar que aquilo foi um acordo, né? Na verdade, o presidente Eduardo Cunha, senador Eduardo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, perdão, ele tinha já indefinido vários pedidos de impeachment com base no artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, dizendo que ele não poderia, de acordo com a posição da jurisprudência, etc., pegar fatos anteriores ao atual mandato. Então, ele apenas seguiu, porque seria um absurdo que ele tivesse indeferido vários e viesse a abrir um com essa situação. Então, ele indeferiu o que era anterior ao atual mandato. Não houve recurso, nem do partido de Vossa Excelência, houve recurso ao plenário, tá certo? Então, a coisa se cristalizou. Querer colocar outros fatos agora significa desestabilizar completamente o objeto do processo e matar a possibilidade de defesa. Transformar esse processo num processo kafkiano, né? De repente, nós estamos transformando a Chopin da República no Joseph K., do Franz Kafka. Ou seja, eu não sei do que está sendo acusado. A Lava Jato, mas qual é a acusação contra ela na Lava Jato? Não tem nenhum inquérito aberto contra ela. Qual é a acusação? Então, ou seja, fala-se a situação genérica e a defesa só pode ser feita se eu sei exatamente o que estou sendo acusado. E o que estou sendo acusado aqui neste caso? A senhora presidente da República está sendo acusada dos decretos, dos 6 decretos, que não são mais 6, são 4 depois do relatório, e da chamada situação decorrente do Plano Safra. É disso que se trata, né? Não podemos imaginar pegar outras situações. Em terceiro lugar, me permita dizer, senador Cássio Cunha Lima, os decretos foram baseados, de fato, como disse Vossa Excelência, no artigo 4º da lei orçamentária. E o artigo 4º coloca uma cláusula de que esse decreto só pode ser baixado se não interferir nas metas. Foi por isso que o governo fez o decreto de contingenciamento. Ou seja, essa resposta ninguém dá, nem o relatório da Câmara dá, nem Vossa Excelência dão. Se houve um contingenciamento, como o decreto mexeu com as metas fiscais? É impossível. Claro. E não bastasse isso, quero lembrar a Vossa Excelência que no ano de 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, como eu já disse, o Tribunal de Contas tinha o radar. O radar estava lá e disse que não era nada. Tanto que eu li para Vossa Excelência agora o parecer, o governo Fernando Henrique Cardoso, foram 4 bilhões de reais com esses decretos. 4 bilhões de reais. Talvez se fizéssemos um gráfico parecido na época, a montanha seria grande. 4 bilhões de reais em 2001. Em 2001, claro, foi feito, o governo mudou a meta por medida provisória, o executivo descumpriu a meta alterada, tentando compensar com estatais, ou seja, fez todo um conjunto para poder sair, e o Tribunal de Contas da União disse que não era nada, o radar estava ligado, só não foi lavrada a multa porque entendia que não era ilícito. Agora, o mesmo radar está ligado, só que agora virou ilícito. Sem aviso prévio, sem que se soubesse que as regras estavam mudando. Por quê? Porque no momento em que foram baixados os decretos, nem o relatório preliminar do ministro Augusto Nardes falava alguma coisa sobre os decretos. Então, portanto, o radar sempre esteve lá, senador Cássio Cunha Lima. É que desta vez resolveu-se lavrar uma multa sem aviso de que o entendimento tinha sido alterado.
Com a palavra para a réplica, senador Cássio Cunha Lima.
O radar estava lá e não foi aplicada a multa porque a velocidade estava sendo observada. Quem quebra o limite de velocidade é exatamente para ganhar a eleição de toda forma e todo custo, é a presidente Dilma Rousseff. Portanto, a questão dos decretos eu vou superar nesse instante, porque fica Vossa Excelência com seu convencimento, ficarei com o meu convencimento. O governo federal poderia ter feito tudo o que fez. Eu não estou discutindo o mérito das medidas, nem tampouco as suas finalidades, muitas delas louváveis. O que eu discuto são os meios com as quais foram feitas. E só havia um caminho que a Constituição estabelece. Não há um atalho para isso. A autorização do Poder Legislativo, que no mundo moderno foi criado exatamente para controlar o soberano, para controlar a despesa pública, para controlar a execução orçamentária. E há um drible no Congresso Nacional, o que se caracteriza uma afronta à lei de orçamento, o que está preconizado no artigo 85 do inciso 6 da Constituição, o que caracteriza o crime de responsabilidade. Não há como fugir desta afirmação. Indo agora para os empréstimos ilegais, eu me socorro nesse instante da própria consultoria jurídica da Advocacia Geral da União, que diz em parecer exarado sobre o número 249 em 2009, o seguinte: em outros termos, pretende-se que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador do FGTS, efetue o pagamento decorrente de obrigação da União, mediante posterior restituição do respectivo. Trata-se ainda de uma forma indireta de uma operação de crédito entre a Caixa Federal e a União. Quem afirma isso, que é uma operação de crédito, é a Advocacia Geral da União, num parecer que foi desprezado pela Presidente da República. Este parecer é um documento oficial e que diz textualmente que a operação da União com o FGTS é uma operação de crédito. Ou seja, tem um bicho que é peludo, mia, gosta de leite, come rato, mas o governo insiste em dizer que é cachorro.
É, me permita dizer a Vossa Excelência que seguramente essa posição não prevaleceu nos órgãos técnicos, porque pareceres, e Vossa Excelência foi governador de Estado e lembra bem, nós temos poder vários em vários sentidos, mas há um momento em que alguma orientação é acatada e definida. Neste caso, inclusive, nós tivemos muita discussão sobre as pedaladas de 2014, que não estão nesse processo, onde o próprio Procuradoria do Banco Central emitiu pareceres a respeito, dizendo que não eram operações de crédito. Eu dei, inclusive, várias coletivas com o procurador Isaac, em que ele atestou isso, mostrou-se nossas técnicas. O fato de alguém ter achado esta tese não significa que ela foi a tese encampada pelos órgãos técnicos da Administração Federal. Nós não podemos confundir as situações. É, eu posso dizer a Vossa Excelência, está bem, há uma polêmica. Há uma polêmica. Nós estamos juntando ao senador Anastasia 8 pareceres de juristas que voluntariamente estão apreciando esta matéria. 8 pareceres. E vários deles dizem que não há operação de crédito. Mas Vossa Excelência entende que há, esse parecer entende que há muito bem. Se eu tenho uma divergência jurídica, onde eu tenho teses aceitáveis, onde está o dolo? Onde está o dolo? Essa é uma questão, senador, que eu coloco e digo. O dolo existe porque há uma posição que eu quero que seja aquela, é isto? Não está, ou seja, é um debate jurídico. E repito, não é o fato de ser utilizado mais dinheiro ou menos dinheiro que desnatura a natureza jurídica de uma questão. Um contrato de empréstimo é empréstimo se tiver R$10 emprestado ou 50 bilhões emprestado. A quantidade do dinheiro envolvido num contrato de empréstimo não define a sua natureza jurídica. Da mesma forma que num contrato de prestação de serviços, pouco importa a dimensão do atraso. Se o atraso é de R$10 ou é de 10 bilhões, o contrato continua sendo de prestação de serviços. Em outras palavras, o volume financeiro envolvido num vínculo contratual não muda a sua natureza jurídica. Se era contrato de empréstimo, era no governo Fernando Henrique, era no governo Lula. Se era um contrato em que não havia empréstimo, não era algo ofensivo em nenhum governo. Se no governo Fernando Henrique Cardoso era empréstimo, também violou a lei de responsabilidade fiscal. Ah, violou com menos dinheiro. Houve delito da mesma maneira. Ou seja, é uma coisa que me parece que salta aos olhos. Não dá para dizer que para uns vale uma coisa e para outros vale outra. Não dá para dizer isso. O governo Fernando Henrique Cardoso, o senador Cássio Cunha Lima, foram 100 decretos dessa natureza e a meta fiscal não foi cumprida. Por que que lá valia e agora não vale mais? Qual é a lógica? Então, o que eu estou dizendo é que o governo Fernando Henrique Cardoso não errou. Não errou. Ele agiu certo, como nós agimos, porque não há relação entre meta fiscal e decretos. É isso que eu estou dizendo. Então, eu só peço igualdade, senador Cássio Cunha Lima. A mesma situação que aplicou-se a governos anteriores, que se aplique ao atual. É só isso que eu peço. Ou seja, peço justiça. Tratar os iguais igualmente. É só isso que, obviamente, deve ser colocado.
Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 5 minutos, senador, com 1 minuto de tolerância.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me ampliasse o tempo de líder e, como tal, eu gostaria que fosse cronometrado a minha formulação à pergunta ao ministro senador, ao ministro Nelson, não, a partir daí ao
presidente. Vossa Excelência está escrito como líder. No caso da liderança, só pode ser se houver uma manifestação urgente de interesse partidário. Aí Vossa Excelência já está escrito como líder. Eu não posso juntar os dois tempos agora.
O regimento me garante. O regimento me garante utilizar a palavra como líder no momento oportuno e na defesa. Como tal, Vossa Excelência não pode revogar uma prerrogativa que é minha, senhor, e é uma prerrogativa regimental.
Decidimos sobre isso aqui, certo, ontem.
Vossa Excelência, já foi decidido ontem aqui.
Senhor presidente, Vossa Excelência não pode deliberar sobre o regimento, senhor presidente. O regimento tem que prevalecer. Do contrário, nós vamos ser cerceados da nossa prerrogativa de defesa.
Ontem, Vossa Excelência nos cerceou.
De formulação de quesitos àqueles que estão aqui defendendo. Por quê? Afinal de contas, nós estamos aqui com ministros, pessoas altamente preparadas, competentes. Qual é a dificuldade em nós podermos formular as questões? Qual é o impedimento? O nobre senador Cássio já apresentou um projeto de resolução, é aprovado, resolução número 7, em que é dado um mínimo a cada senador de 10 minutos.
Senador, eu peço a colaboração de Vossa Excelência. Nós definimos isso aqui na comissão. Se prevalecer esse tempo que nós demos, vai dar 7 horas ainda de reunião.
Senhor presidente, isso é secundário, senhor presidente.
Senhor presidente,
isso é secundário,
para contraditar, senhor presidente.
Isso é secundário.
Ontem, o senador Cássio Cunha Lima foi o primeiro líder a falar e pacientemente ficou aqui até o término para falar como inscrito. Portanto, vamos dar tratamento igual a todos nós.
Vossa Excelência quer a palavra para fazer a indagação. 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância.
Sério que o que me antecedeu falou 12, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Então, senhor presidente, eu vou fazer. Eu
pela
vou formular
ordem,
as
presidente.
Perguntas, mas pedindo que me seja garantido, pelo menos, o mínimo necessário para que eu possa formular a pergunta. Se eu vou formular a pergunta para os três.
Vamos esquecer essas considerações que nós fizemos. E Vossa Excelência terá 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância, conforme acertamos aqui.
Mas em todas as questões de ordem colocadas na mesa, Vossa Excelência foi extremamente complacente e disse que não cortaria a palavra de ninguém, que deixou com que todos falassem aqui exaustivamente nas reuniões anteriores. Então, senhor presidente, não é correto que agora Vossa Excelência tenha uma rigidez que não aplicou nas sessões anteriores.
Vossa Excelência fala agora, depois Vossa Excelência fala como líder e depois Vossa Excelência pode se inscrever no final.
Não, senhor presidente, na questão de falar como líder, senhor presidente, Vossa Excelência me tira a prerrogativa de juntar meu tempo de líder.
Pela
isso é
ordem, senhor presidente.
Não, de jeito
isso
nenhum.
Isso é regimental.
Pela
não,
ordem,
não.
Senhor presidente. É. Desrespeito com os colegas. Pela ordem, senhor presidente.
A palavra do líder, como ele tá, nós fizemos aqui a inscrição dos líderes, independente de qualquer conceito regimental. Agora, se surgir, como aconteceu com o senador Cássio Cunha Lima ontem, uma manifestação urgente de interesse partidário, aí nós damos a palavra ao líder. Não é o caso. O caso de Vossa Excelência agora é a inscrição. 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância.
É subjetiva a decisão de Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senadora Simone.
Pela ordem, senadora Simone Tebet.
Essa foi uma questão de ordem levantada por mim há 2 dias atrás, na quarta-feira. Vossa Excelência fez uma sugestão, trouxe essa sugestão para a plenária, nós aprovamos essa sugestão. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, através dos assessores, tirassem cópia das notas taquigráficas da decisão da plenária e distribuísse aos colegas. Não é justo, volto a repetir, com os membros que são iguais, que se permita que uma única pessoa fale 3 vezes antes de um senador sequer ter o direito de se manifestar. Então, eu parabenizo o senador Pimentel pela sugestão, pela colocação, e faço aqui também um voto de congratulação aqui com o senador Cássio, porque eu fui embora meia hora antes, liguei a televisão, ele foi o último a falar, aguardou de forma paciente nesse entendimento de que aqui não há líderes nem liderados, somos todos senadores preocupados com o destino do país.
Com a palavra o senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, artigo 76 da Constituição Brasileira formula pergunta ao ministro Nelson Barbosa, quando diz que a presidente da República não tem que responder por todas as matérias que não assina. Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Como tal, o TCU julga contas da presidente da República. Muito claro, ela é que tem que responder por todos os seus atos. Segundo lugar, a pergunta que formulo também ao ministro de Estado, Nelson Barbosa, em relação ao artigo 4º da LOA, que está muito aqui repetido, veda a abertura de créditos suplementares em desacordo com a obtenção da meta de resultados primários. Dentro da análise de Vossa Excelência, tá certo? A meta tem que perseguir o resultado e não o resultado tem que perseguir a meta, ou seja, uma inversão total. Até porque, quando o governo apresentou, quando foi aprovada aqui a lei orçamentária, o que foi aprovado aqui na lei orçamentária, que ficou muito claro, que seria um superávit de 55 bilhões de reais. Quando chegou no mês de julho, Vossas Excelências mandaram aqui para casa um superávit de 5,8 bilhões de reais. E aí, Vossas Excelências começaram a produzir os decretos. Vossa Excelência faz referência a uma situação semelhante em 2009. É importante que seja dito, Vossa Excelência, que em 2009 o projeto de decreto legislativo chegou à casa no dia 21 de setembro e foi aprovado no dia 9 de outubro, ou seja, em 18 dias ele foi aprovado e ele não editou nenhum decreto de superávit nem de excesso de arrecadação. Ele apenas fez decreto de anulação de despesas. Então, são situações totalmente diferentes, anômalas daquilo que Vossa Excelência cita aqui como referência. Em segundo lugar, que nós precisamos deixar claro é que existiu exatamente um contingenciamento de apenas 8,6 bilhões de reais. Veja, Vossa Excelência, que aqui vem uma nota para o Congresso Nacional, está entre aspas, neste contexto, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que altera a LDO no sentido de reduzir a meta de resultado primário. O presente relatório de avaliação bimestral já considera o projeto de lei em questão, ou seja, o Congresso Nacional passou a ser uma casa acessória. O Congresso Nacional tem que deliberar sobre uma meta que não foi aprovada e tem que admitir sem que ela tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional. Eu quero também, nesse fato, acrescentar aqui, eu formularei depois a senadora Cátia Abreu, mas ao nosso presidente da AGU, advogado-geral da União, o artigo 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União. A União. Então, representa a União, são todos os poderes constituídos. Não é verdade? Judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e também de assessoria, de assessoramento jurídico do Poder Executivo. Bom, a pergunta que formula a Vossa Excelência é, como conhecedor profundo e professor também na área do direito, e com a exposição feita por Vossa Excelência, quando Vossa Excelência insiste na tese da realmente de tentar construir uma tese que a Unasul caracterize uma nova formatação de golpes na América Latina, utilizando a prerrogativa do impeachment, e sendo que, eu pergunto ao advogado-geral da União, o que prevalece, a Vossa Excelência, é um relatório da Unasul ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal do nosso país, que diz claramente, entre eles o decano Celso de Mello, dizendo que isso é uma agressão às instituições constituídas no Brasil, quando Vossa Excelência, principalmente neste momento, que já foi acolhida na Câmara dos Deputados, e que Vossa Excelência não pode se dirigir nesta casa como advogado-geral da União, o termo sequer de golpe, Vossa Excelência está impedido de utilizar essa palavra, interditado de utilizar essa palavra, porque Vossa Excelência cabe aqui a função de defender a União, ou seja, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Artigo 18 para uma reclamação, tal, senhor presidente.
Senhor presidente, não é possível uma coisa dessa?
Não, para uma reclamação.
Estou querendo formular a pergunta. Nós não interrompemos ninguém ontem, presidente.
É o modus operandi,
senadora Gleisi. Agora não é momento, senadora Gleisi.
Muito obrigado, senhor presidente.
Mas o artigo 18 me confere, presidente.
Bom, então, senhor presidente, a formulação que faço é baseado nisso, tá certo? Eu teria, lógico, outras propostas a colocar, até porque o nobre colega, ex-colega, o advogado-geral da União, Zé Eduardo, é um conhecedor profundo também da área do sistema eleitoral brasileiro, eu gostaria de ter a oportunidade. Em relação à nobre colega e ministra da Agricultura, senadora Cátia Abreu, bom, o que é que nós vimos? Nós vimos exatamente aqui, eu me baseei única e exclusivamente aqui no Plano Safra. Ou seja, o que nós temos que deixar claro é que, na verdade, o contingente, a falta de pagamento de toda a subvenção por parte do governo, nós temos que inverter, mostrar a verdade do discurso, ou seja, a falta de pagamento, ela penalizou exatamente os agricultores e principalmente os pequenos. Porque no momento em que o Banco do Brasil não foi ressarcido, ele teve que bancar sozinho com a equalização, ele deixou de ter caixa para poder atender outros. Esta é a verdade. O governo transferiu para o Banco do Brasil aquilo que era função do governo. Então, fica claro, nos outros governos, como Vossa Excelência colocou, o pagamento é feito no dia 31 de junho ou no dia 31 de dezembro. Tudo bem. Então, com isso aqui, nós temos exatamente o que se chama fluxo de caixa. Ou seja, entrou, pagou, dá uma diferença de 900 a 1 bilhão. Nós vemos que aqui no governo Lula, o processo já foi transferido para o Banco do Brasil. E aqui, então, o crescente, tá certo? Transferência da política de equalização de taxa de juros em cima do Banco do Brasil.
Conclua, então, senador Ronaldo Caiado, por favor.
Estou para concluir, presidente. Passou, então, a não poder atender aos agricultores e, nesta hora, passou a transferir para o Banco do Brasil aquilo que já existia na lei orçamentária. Tanto é que a lei de 92, eu já era deputado federal, que nós implantamos essa lei aqui porque tinha exatamente um outro movimento chamado conta corrente no Banco do Brasil que nós alteramos para ser uma peça orçamentária. Como tal, nessa peça orçamentária está aí colocado. A crítica que faço é realmente dizer a Vossa Excelência que nós estamos nessa luta há muitos anos. A agricultura brasileira, sinceramente, ela deve exatamente um grande momento à Embrapa, o segundo momento ao setor agrícola, que mostrou essa sua capacidade de transformação. Governo nenhum deu essa alavancagem. Se é que é para dar, foi
por favor, senador Caiado, conclua, por favor.
Foi o Moder Frota e foi, sem dúvida alguma, também a capacidade do brasileiro em implantar tecnologia no setor rural. É isso que nós temos que reconhecer. Agora, de uma certa maneira, causa constrangimento no momento em que Vossa Excelência, que preside, que é hoje ministra da área da agricultura, certo? Naquela hora em que o Palácio do Planalto foi invadido pelo Sem Terra e hoje implanta um terrorismo no Brasil todo, um clima de terror no Brasil todo, e nós, e aí incluiria Vossa Excelência, que sempre lutamos por
senador
uma questão
Caiado,
de coerência.
Por favor, conclua pelo, sua pergunta.
Pelo princípio do direito de propriedade, é algo que eu acho que é difícil, tá certo, de poder continuar atendendo a um governo que neste momento fomenta cada vez mais a invasão, a destruição do setor produtivo, aí manipulado pelo MST e muito bem financiado pelo atual governo. São essas colocações que faço infelizmente, o presidente não me concede mais tempo para que eu pudesse estender também
9,6
demais,
minutos, senhor presidente.
Depoentes aqui, senhor presidente.
9,6, portanto, nós estamos aqui.
Quem Vossa Excelência quer? Os três?
9,6.
Então, vamos também encontrar uma fórmula técnica para não dar 5 minutos a cada um também. Vamos dar 3 minutos a cada um. 3 minutos a cada um para as respectivas respostas.